Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta. A Jornada Mundial da Juventude é já aí.
E o próximo Jornada Mundial da Juventude se tendrá em Portugal.
Foi há um ano que o mundo ficou a saber que será Lisboa e Portugal a acolher a Jornada Mundial da Juventude em 2022. Queremos, por estes dias, perceber como estão os jovens em diferentes dioceses a fazer o caminho rumo a este magno encontro. O jornalista Luís Filipe Santos foi até Coimbra conversar com o responsável pelo COD, o Comitê Organizador Diocesano, neste caso na Cidade dos Estudantes, Hugo Monteiro.
Boa noite, Hugo Monteiro. O anúncio foi feito há cerca de um ano. Foi nomeado recentemente, mãos à obra agora. E o que vai fazer concretamente?
Eu fui nomeado pelo Bispo de Coimbra para ser o responsável pelo COD, desta grande equipa que envolve grandes áreas como, por exemplo, os conteúdos, a parte da logística, a parte da comunicação, a parte de secretariados, a parte dos voluntários, das firmas de acolhimento e muito mais por aí fora. Começámos então, estamos agora a preparar este caminho todo até à jornada em forma diocesana para fazer principalmente o acolhimento da pré-jornada, da jornada mundial, mas da pré-jornada, mas também para envolvermos toda a Diocese de Coimbra na Jornada Mundial da Juventude. Mas quando dizemos envolver toda a Diocese de Coimbra é envolver desde os mais pequenitos até aqueles mais idosos que pensam que isto já nem é para nós.
Como disse, queremos envolver. Como envolver desde os mais pequenitos aos mais idosos?
Neste momento, a parte inicial será muito informativa. Também explicar um pouco o que é isto da Jornada Mundial da Juventude, porque há muita gente que não sabe. Mesmo na nossa Diocese de Coimbra, que é uma diocese ainda bastante alargada, no território a área é bastante grande, temos a parte rural, que se calhar nunca ouviu falar uma Jornada Mundial da Juventude, e temos também a parte das cidades. Tudo o que é entusiasmo tem que ir em crescendo, para que em 2022, então, esteja no máximo. Nós, neste momento, com esta peregrinação a Roma, que vão as dioceses todas buscar ou trocar com os nossos irmãos do Panamá os símbolos da jornada, e a partir daí penso que estamos em condições de começar esta caminhada. E essa caminhada tem muito a ver com as catequeses de formação, os encontros, tanto a nível local, se calhar inicialmente, depois a um nível arcipestral, depois a um nível diocesano, que é para ser essa caminhada toda, no final, ser um encontro a nível mundial.
Eu quase apetece dizer, é estilo bola de neve, que vai crescendo.
Exatamente. Assim como vamos crescendo em grupo, em comunidade, em diocese, isso também vamos crescendo mundialmente, e a Igreja, assim, em Portugal, precisa também de crescer. E é este entusiasmo vai crescendo, para que em 2022 esteja no seu máximo, no seu auge.
Mas vamos por partes, então. Começando pela cidade de Coimbra, esta cidade banhada pelo Mondego, também conhecida pela cidade das universidades ou da universidade, o que vão fazer concretamente para cativar os jovens universitários desta cidade?
Nós na cidade de Coimbra, no Diocese de Coimbra, existem vários movimentos e secretariados, cada um com a sua grande responsabilidade. Neste caso, da parte dos estudantes, existe o Secretariado da Pastoral do Ensino Superior e Universitário. E então, nesta equipa do CODA, temos elementos que foram nomeados por esses secretariados. E então, tudo o que vamos fazer também vai ser pensado também para esses estudantes. Se calhar muitos estão agora em Coimbra e se calhar continuam, outros nem são da Diocese de Coimbra, mas também têm a necessidade, e nós também temos essa obrigação, de se transmitir tudo.
E nas zonas mais rurais? A linguagem tem que ser diferente.
Sim, o COD, esta equipa geral, vai ter que se subdividir em várias equipas locais, porque a linguagem, e falamos muita vez nisso, e falámos na primeira reunião do COD de Coimbra, a linguagem falada, por exemplo, em Coimbra é muito diferente da linguagem, se calhar, falada na Lousão, a Liberdade do Hospital. E então temos que também, nesses locais, fazer pequenas equipas de trabalho que, juntamente com o COD de Coimbra, com essas equipas locais, vão trabalhar na sua área, de maneira que haja sempre equilíbrio entre a informação, equilíbrio entre os conteúdos e equilíbrio muito entre a comunicação. Se tivermos já equipas locais nessas várias pontos da Diocese de Coimbra, a comunicação certamente chegará, sem sombra de dúvidas, e isso é muito importante.
Posso deduzir que o é o responsável por este comitê, aqui na Diocese de Coimbra, mas tem uma grande equipa a trabalhar consigo.
Sim, a equipa são cerca de 40 pessoas. Posso lhe dizer, por exemplo, nós temos, as equipas são, tem a equipa da coordenação, depois temos a equipa de secretariado e comunicação, a equipa dos conteúdos, a equipa de divulgação, imagem e marketing, temos a equipa da tesouraria, porque isto também envolve algum valor, temos a equipa dos sponsors, também tentar angariar aqui junto das empresas da Diocese alguma maneira de nos ajudar no que pretendemos fazer, e ainda temos a equipa dos voluntários e famílias de acolhimento para prepararem esta necessidade que nós temos de voluntários e principalmente das famílias de acolhimento.
Quer dizer que então em 2022 a Igreja Portuguesa vai ter um acontecimento como nunca teve na sua vida?
Não tenho a mínima dúvida, porque eu já fui a duas jornadas, fui a Colónia, Alemanha, e a Madrid, aqui em Espanha. E sem sombra de dúvidas é uma oportunidade única para a Igreja de Portugal. Eu não estou a dizer para a Pastoral Juvenil, estou a dizer para a Igreja de Portugal saber transformá-la para muito, muito mais jovem. A Pastoral Juvenil é uma pastoral dos jovens, mas não é só para os jovens. Se nós não formos ao encontro dos jovens, dificilmente daqui a 15, 20 anos, vamos conseguir ter as pessoas que hoje em dia temos nas celebrações, por exemplo, da Eucaristia, nas orações, ou em outras situações que envolvam a Igreja. E eu acho que é uma oportunidade única de renovação, mas renovação positiva para a Igreja de Portugal. E eu acho que os bispos também estão a perceber disso e estão com muita vontade de ajudar nessa transformação.
Estamos na cidade do Mondego, a cidade do fado. Este acontecimento não vai ser um fado, não vai ser nostálgico, nem saudosista.
Este acontecimento podemos pensar do acontecimento em duas formas. Primeiro, um acontecimento social, e isso Portugal tem que se mentalizar, que é um acontecimento social que vai envolver o país inteiro, e depois um acontecimento religioso. Portugal, de muitas outras formas, já mostrou que é capaz de organizar de todas as formas e feitios, mas no final sai sempre bem. Mas Portugal tem que preparar, e a Igreja de Portugal, que este acontecimento, que esta organização, não seja só como um Euro 2004, por exemplo, que as pessoas dizem que foi um espetáculo, por tudo o que aconteceu, tudo o que se viu, mas também tem que se preocupar muito pelo que se vai viver interiormente em cada um dos participantes. Eu acho que nisso também vamos conseguir.
Hugo Monteiro, muito obrigado pelo seu testemunho. Hugo Monteiro, que é responsável pelo Comitê Organizacional da Diocese de Coimbra para a JMJ. Muito obrigado e boa noite.
O jornalista Luís Filipe Santos, junto de Hugo Monteiro, responsável pelo Comitê Organizador de Coimbra da Jornada Mundial da Juventude. 2022 é já aí e até lá, como se percebeu, há muito trabalho de bastidores para fazer. Mas para além da logística, os organizadores querem fazer deste magno encontro uma oportunidade de renovação da Igreja. Ao longo desta semana, o programa Eclésia vai tentar perceber, junto de diferentes dioceses, que caminhos estão a ser feitos. Mantemo-nos pelo fado, neste caso não de Coimbra. Ouça Fausto, olha o fado.
Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é comedor, hoje abstinente, mentiroso, alcoviteiro, doce e verdadeiro. Conquistador, outra vez vencido, amanhã é navegante, hoje é desvalido, sensual, aventureiro, doido e bandoleiro. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, olhos pregados nos céus, em cima do chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões dos lobos dos mares, e é verdade que vos dói é que não queremos ser heróis.
O fado de Fausto conduz-nos ao final do programa e destes minutos que estivemos consigo. Marcamos encontro amanhã aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Ou então encontra-nos a qualquer hora no portal de informação agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenham uma excelente noite. Até amanhã, se Deus quiser.